Eu acho que isto foi um tema muito debatido, portanto, não é falar o português como se fala em Portugal, por exemplo. É uma espécie de entreposto cultural, não é? Onde as culturas variadas encontram-se naquela entidade única que é a lusofonia. Portanto, são as culturas locais a enriquecerem o português e depois o português também a ser aquela língua de veículo, nos países onde se fala português. Sempre se teve em conta esta diversidade, esta riqueza cultural das outras partes, dos outros países onde se fala português, mas ao mesmo tempo não há uma espécie de antagonismo em relação àquilo que realmente se tornou a alma da lusofonia, isto é, respeita-se a especificidade cultural de cada zona, de cada país, etc. Mas não há uma hegemonia cultural de um português único. Portanto, há um português pluricêntrico, não é?
A seu ver, porquê que é importante hoje, não obstante essas diversidades, esses mundos diferentes, esses países onde há casos, por exemplo, em Moçambique, onde eu vi que o presidente, para fazer a sua presidência aberta, tinha que ter um intérprete com ele, porque a maior parte da população moçambicana não fala português. No entanto, fala-se de país lusófono. Qual é o interesse de manter esse fio condutor que hoje se chama lusofonia entre todos esses países? Porque é que há esse esforço? Que importância pode ter? No caso do Timor já explicou um pouco, é para recuperar aquilo que foi um bocado a história, fugir à Indonésia, etc. Mas para no conjunto, qual é o interesse que esses países têm em manter esse fio condutor que se chama lusofonia, não obstante as diversidades culturais e linguísticas que são reais nesses países?
Na minha perspectiva, eu penso que o problema está mais aí na internacionalização da língua portuguesa. Isto é, que o português como língua europeia também ocupa um lugar preponderante, um lugar importante no mundo globalizado. Portanto, esta eu acho que é a primeira meta a que se dirige, não é? E então, quando se fala do português ou da língua portuguesa, da lusofonia, também em si, logicamente, inclui estes países que falam português. Então, a partir dos esforços já a nível, digamos, de governo, não é, da CPLP, então apareceram estes organismos, não é, cujo papel consiste precisamente em pensar em modalidades e alternativas para o tal desenvolvimento da língua portuguesa, porque nós também estamos a acompanhar o processo como o português está desenvolvendo no mundo globalizado, por exemplo, nas diásporas. E então este fenómeno aponta para uma abertura e um desenvolvimento, um progresso do português no mundo globalizado. Então, que esforços é que estes países que se dizem lusófonos podem proporcionar para que esta meta se possa alcançar, não é? Isto é, se possa realizar concretamente, primeiro, no conjunto dos países que falam a língua portuguesa, e depois são coisas também muito mais técnicas, não é? Que isto é, que vão fazer intervir estudos dos linguistas, dos antropólogos, etc. E também dos economistas e dos.
Mas podemos dizer que foi uma herança cultural que a colonização deixou a
Deixou.
esses países todos e é do interesse de todos hoje promover essa língua, ou tem mais interesse para alguns do que para outros?
O interesse é comum, o interesse é de todos, porque Portugal também se coloca no mesmo plano de relação com os outros países da língua portuguesa. Portanto, Portugal é um dos membros da CPLP. Portanto, não é que depois Portugal se apresente como uma hegemonia cultural, não é? Mas sim, transmitiu a língua e esta língua desenvolveu-se também de uma maneira
Não é
muito
que sente a
crítica.
ameaça do Brasil, que é hoje uma potência e que é muito maior e que tem uma força, mesmo do ponto de vista linguístico, da comunicação, enfim.
Isto é inevitável também que aconteça, não é? Que haja um certo sentimento de ameaça, mas ao mesmo tempo eu acho que é também muito realista, não é? Porque Portugal também toma consciência de que o Brasil é um grande país
e que os outros, no conjunto, também representam,
os outros também representam muito
uma grande força.
Uma grande força, não apenas uma grande força de coesão linguística, mas também uma grande força económica, não é? E então há também um interesse de Portugal em estar na comunidade dos países de língua portuguesa, com o Brasil e outros países, não é? Eu acho que o interesse é recíproco para ambos, não
É conjunto.
é? É conjunto, sim.
Pergunto, esse esforço positivo por manter a lusofonia no mundo é acompanhado ao mesmo tempo por um esforço pela promoção das línguas locais desses países, por exemplo, das línguas em Timor, do crioulo em Cabo Verde, das línguas angolanas, das línguas moçambicanas? Como é que se colocam esses dois fatores?
Sim, falou-se muito sobre este tema, sobre esta temática de promover as línguas locais no contexto da lusofonia, em que as línguas locais, por exemplo, como o português foi se integrando também nas línguas locais. Quer dizer, um fenómeno assim particularmente interessante é que quando estes termos portugueses entram no âmbito da vida de uma língua local, assumem um significado muito específico. Por
Pois,
exemplo.
mas para além dessa contaminação linguística,
Sim,
não é?
sim.
Que, da maneira como está a dizer, parece-me que é mais no sentido do português para as línguas locais. Não sei se vice-versa se verifica também. Mas, de qualquer maneira, a minha pergunta era mais orientada para se, paralelamente à promoção do português no mundo, nesses países, etc., para que seja bem falada, promovida do ponto de vista técnico, económico, etc., se há um esforço de promoção das línguas locais enquanto tal. Que há países como Cabo Verde, por exemplo, que é a situação que eu conheço melhor, que há 41 anos que o país já é independente e ainda o crioulo não foi oficializado, continua a ser uma língua com um estatuto, de certo modo, inferior ao português. E a problemática das línguas no que toca ao continente africano, por exemplo, é um problema sério da promoção das línguas, não é?
Sim, o mesmo acontece, por exemplo, agora que nós temos o Tetum em Timor-Leste, mas é uma situação um bocadinho mais diferente, porque eu consigo compreender muito bem a situação que se coloca, por exemplo, em Cabo Verde ou em outras partes da África, porque sempre foram países que tiveram português logo depois da independência, não é? O que não foi o caso em Timor. Então, o que eu vejo para a perspectiva, por exemplo, das línguas locais em Timor, por enquanto não é tanto uma necessidade de primeira emergência, não é? Porque é preciso consolidar, primeiro em Timor-Leste, o português. Porque as línguas locais não se perdem em Timor. Porque há ainda inteiras populações que falam as línguas locais. Agora, se quisermos avançar juntos, não é? Dentro deste âmbito dos países de língua portuguesa, o que é necessário fazer em Timor, por exemplo, é de reduplicar os esforços para a reimplantação da língua portuguesa e que depois vai também ter esta contaminação, vai beneficiar também as línguas locais num esforço e numa partilha, digamos, recíproca. Agora, como o Tetum e o português já estão no mesmo nível, há uma tendência em valorizar mais o Tetum, a língua local, do que o português, é por falta de conhecimento da língua portuguesa, por exemplo, em Timor. Portanto, o que se está verificando em Timor é precisamente o fenómeno contrário
Dos
dos
outros.
outros países, por exemplo, na África. Porque os países da África sempre tiveram o português como a língua predominante, a língua oficial. Não foi a situação em Timor. Nós tivemos o Indonésio durante 25 anos e agora a geração nova ainda fala indonésio. Ainda não houve aquela passagem do paradigma novo, não é? Para o português. Ainda não houve aquela transformação do paradigma. Portanto, para Timor, antes de tudo, é acelerar com o processo da aprendizagem do português. Porque o Tetum está no mesmo estatuto, portanto, não sofre com isso. Antes, pelo contrário, podem os timorenses não saber muito bem o português, porque o Tetum está a dominar, então cria uma clivagem,
Um desnível.
um desnível muito, muito grande, o que não vai favorecer e beneficiar o país, porque vamos ser muito, muito atrasados em questões comunicação, não só em língua portuguesa, mas também, por exemplo, quando se fala desses quatro eixos, não é? Português como língua da ciência, da tecnologia, etc. Embora já tenhamos mais acesso com a presença de vários estudantes no Brasil ou em Portugal, e que, uma vez que regressam para Timor, podem ajudar a criar uma presença portuguesa assim mais eficaz.
O facto de dizer que a Indonésia, invadindo o Timor, tentou eliminar o português e impor
O Indonésia.
o indonésio. Os portugueses, quando lá chegaram, há séculos atrás, fizeram o mesmo, fizeram isso nas colónias. A língua do colonizador foi um dos instrumentos de colonização das consciências, das mentes. E há quem diga que o processo de descolonização é um processo muito longo e, sobretudo do ponto de vista psicológico e mental, leva anos. Ora, parece-me que os colonizadores, neste caso concreto Portugal, teve bem a consciência de que a língua era um instrumento para o objetivo que queria atingir, colonizar. Portanto, fê-lo no passado, impôs a sua língua e continua hoje a promovê-la através de centros culturais em todos esses países, do ensino da língua portuguesa, de congressos internacionais, etc. Ora, pergunto-me se esses países que foram colonizados estão a fazer o uso das suas línguas como instrumento de descolonização a longo prazo, desse longo processo de descolonização que não termina, não terminou com as independências.
Sim, isto é mais uma questão também de, eu diria assim, mais de avaliação em relação à experiência que se vive em cada um destes países, não é? Portanto, a experiência como o português e a presença portuguesa foi recebida também não foi homogénea, não é? Em todos os países. Portanto, há uma dificuldade ali em querer nivelar, em pôr no mesmo nível a presença portuguesa nos vários territórios ultramarinos de então, não é? Eu só posso falar do ponto de vista de Timor-Leste, porque esta foi a experiência de como, embora o português, ou o poder do Império Português de então se serviu do meio da língua portuguesa e também da evangelização, não é? Para alcançar os objetivos que tinham. Por exemplo, Timor foi completamente, o primeiro interesse foi o comércio do sândalo, não? Portanto, era um grande produtor de sândalos e de aquelas árvores preciosas, especiarias, etc., e que foi uma das razões que atraíram a presença portuguesa ali. Mas depois houve toda aquela presença que depois marcou a identidade timorense, não é? Portanto, a missionação, a evangelização, em que
Não há dúvida, marcou como
marcou
marcou esses outros países todos, não é?
exatamente, marcou e que se viveu naquele ambiente que, embora ainda seja ligado à língua do tal colonialista, mas aí também se desenvolveu um mundo de vida completamente diferente, em que estes valores do cristianismo e da língua portuguesa foram-se assimilando com os valores tradicionais, os valores autóctones do universo ancestral simbólico timorense, e então criou-se uma espécie de simbiose ali, numa nova realidade que agora marca e a peculiaridade de uma identidade, né? E isso que ficou, aquilo que nos define, por exemplo, agora como timorenses, né? É esta simbiose aí. Nós somos o produto de uma herança, portanto, se foi a nossa culpa ou se não foi a nossa culpa, nós encontramos numa situação em que vivemos esta simbiose cultural.
E há unanimidade em Timor-Leste quanto a esta necessidade de promover hoje o português, mesmo a despeito do teto?
Há uma certa unanimidade no sentido de que o português foi a língua da resistência, a língua que se mantive, digamos, como uma entidade autónoma e de contraste com o invasor indonésio. Porque a experiência da Indonésia foi uma experiência de genocídio, uma trágica experiência de um terço da população completamente eliminada por eles. E então, os nossos combatentes e mesmo a Igreja Católica usava o português como a língua de resistência ao invasor. Portanto, esta é uma experiência muito única, que eu acho que não deve ter o equivalente nos países da África, porque ali foi sempre quase uma aversão a Portugal. Em Timor foi a Indonésia foi o grande inimigo ali que se colocou de repente e que destruiu tudo até o ponto de cometer o genocídio de um terço da população completamente eliminada. Então, perante aquela tragédia, quase um holocausto, os nossos valores de simbiose que eu citei, não é? Do encontro com o cristianismo, com a cultura portuguesa, a cultura lusófona, foi o que nos deu coragem e força para manter a luta. E então não foi por coincidência que a resistência armada optou por português lá como língua de comunicação e língua de estudo e língua de trabalho. No mato, nas montanhas, a lutar contra os indonésios. E também não foi por coincidência que Timor teve muito apoio dos países de língua portuguesa e de Portugal, no caso da pressão junto às Nações Unidas para alcançar a independência. Isso significa que houve estratos, não é, de sentido de um encontro cultural, daquele entreposto cultural, que se desenvolveu de uma maneira diferente, não é, de uma região para outra. Portanto, Timor depois sofreu aquela coisa da a invasão da Indonésia, que foi assim tão violenta, tão brutal, até o ponto daquela fé, não é?
Pois.
Transmitida através de Portugal, dos missionários, que
Claro.
tornou-se a fé de um povo. E foi essa fé que nos salvou, não é? Portanto, associá-la certamente com a língua.
É interessante este caso
Assim.
de São Tomé. Mas, assim,
De
falando
Timor.
de Timor-Leste, desculpa, mas acha que o caminho que se enverdou da lusofonia vai-se poder preservar essas riquezas todas e, ao mesmo tempo, amalgamar?
Eu espero que sim, não? Eu espero que sim. Em qualquer maneira, eu sou muito entusiasta, não? Para isso, não é? Somos. Quer dizer, se não fosse a língua portuguesa, também não podia comunicar com a Dulce, não é? É orgulho, quer dizer, é uma riqueza nossa,
Não há
não?
dúvida, não há
Não há
dúvida.
dúvida.
É um património histórico
Sentir-se no
e.
mundo, na América, encontrar um cabo-verdiano, um guineense, a falar português como timorense, é uma coisa maravilhosa, não é? E depois nós temos as nossas especificidades linguísticas e culturais, etc.
Pois o
Mas
problema é como preservar essas
as
especificidades,
especificidades.
promovê-las e, ao mesmo tempo, promover esse denominador comum desses países, que é essa herança histórica e cultural que Portugal
Sim, deixou.
deixou, não é?
Eu acho que isto já compete a cada país, não é? De estruturar políticas de educação, de políticas de desenvolvimento no âmbito cultural para a preservação daquelas línguas, sempre em simbiose, não é? Com
Pois, que
aquilo
são
que é
também uma grande
uma
riqueza.
grande riqueza também para o enriquecimento mesmo do português, como o português falado em Cabo Verde, o português falado em Angola, Moçambique, e agora o português falado em Timor, etc., não é? É isso que cria também um certo interesse, não é? Em comunicar as nossas ideias, as nossas intuições originais, etc., numa língua comum, mas uma língua muito colorada pelo tal mundo da vida de cada ambiente cultural, não é? Que também tem a sua participação na maneira como o português vem a ser apresentado no mundo globalizado, não é?